Caros colegas, temos quórum de funcionamento. Acho que podemos começar esta reunião, que sendo formalmente a última da segunda sessão legislativa, formalmente é assim, enfim, em bom rigor, todos sentimos como aqui o reinício de atividades e a primeira da terceira sessão. Espero que tenham tido todos as merecidas férias, independentemente dos compromissos políticos que terão ocupado algum tempo, não é, durante este período de verão, mas que pelo meio disso tenham tido as merecidas férias, e que o espírito de trabalho desta Comissão permaneça nesta terceira sessão legislativa. Nós hoje, como sabem, temos às 16h a primeira audição com o novo Secretário de Estado do Orçamento sobre a execução orçamental, e por isso vamos tentar, neste período anterior, tentar abordar os restantes pontos da agenda, que admito que sejam relativamente simples, mas tentemos, se for possível, vemos todos. Se não for possível, iremos tão longe quanto o tempo nos permitir. O primeiro ponto da agenda é a eleição do segundo vice-presidente da mesa da Comissão. Essa função foi desempenhada durante 2 anos pelo nosso colega Honório Novo, que renunciou ao mandato no passado mês de julho, como sabem. Cabe ao PCP a indicação desta vice-presidência, e o grupo parlamentar do PCP fez-nos chegar a indicação, posso dizê-lo, não precisa de... que será o deputado Paulo Sá, que passa a exercer funções como membro efetivo e que é o candidato indicado a vice-presidente. Eu pergunto se algum grupo parlamentar solicita uma votação secreta, que nunca... de braço no ar não haverá, e será... Posso considerar que está adotada a candidatura e que está eleito o nosso vice-presidente? Então está, bom trabalho, parabéns, está eleito por unanimidade. Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, para agradecer a confiança dos membros desta Comissão, nesta eleição, e informar que, tendo agora uma Comissão de inquéritos SOPs a decorrer ao mesmo tempo e não possuindo ainda o dom da ubiquidade, estando lá não poderei continuar aqui, mas que a representação do grupo parlamentar do PCP será feita pelo deputado Miguel Tiago. E espero nas próximas reuniões já poder estar presente.
Obrigado. Muito bem, não farei nenhum comentário a abandonar-me já neste momento difícil de direção dos trabalhos, mas estou certo que teremos a oportunidade depois de falar também sobre esses aspectos de programação dos trabalhos. Dou também as vindas ao deputado Miguel Tiago, que julgo que é o novo membro suplente pelo PCP nesta Comissão. Passemos ao ponto segundo da ordem de trabalhos, é a aprovação da última ata de julho. Não há nenhuma... está aprovada nos termos habituais. O ponto terceiro é uma iniciativa legislativa do Partido Socialista, que tem sido já algumas vezes adiada à sua discussão de especialidade. Eu não posso deixar, a não ser que o partido proponente me diga, não posso deixar de agendá-la, não é? Bom, podemos adiar este ponto, vemos, pelo menos passar adiante. Próximo, passar adiante, depois voltamos a ele, se for caso disso. Ponto 4 é a distribuição de uma iniciativa que da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Fixa mecanismos de financiamento face aos prejuízos das intempéries de 14 de março. Nós discutimos em julho a urgência, não foi entendido seguir um processo legislativo normal, não é? Cabe ao Bloco de Esquerda, não é? Será dado conhecimento ao Bloco de Esquerda da atribuição do relatório desta iniciativa legislativa. O ponto seguinte é também da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Alteração do regime de bens em circulação, objeto de transação entre sujeitos passivos de IVA. Cabe ao CDSPP fazer o relatório. Está a assumir o relatório, Sr. Deputado Michel Zeufert?
Informarei.
Informará. Muito bem. O CDS dará nota de a quem cabe fazer o relatório. foi isso.
Uma queda.
Sexto ponto é a distribuição de uma iniciativa legislativa do PCP, que revoga a integração no Regime Geral da Segurança Social dos trabalhadores do IFAP oriundos do IFADAP, abrangidos pelo Acordo Coletivo de Trabalho do Setor Bancário. Cabe ao Partido Socialista, senhores deputados do Partido Socialista, senhor deputado, cabe ao Partido Socialista elaborar o relatório sobre esta iniciativa do PCP.
Deputado Pedro Nuno Santos.
Senhor Presidente. Deputado Pedro Nuno Santos, está atribuído. Sétimo ponto é também uma distribuição. Aqui há uma questão prévia, não é? É uma petição, 283-12, da iniciativa da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, designada não ao aumento do horário de trabalho. Portanto, aqui a dúvida é de uma... A informação coloca-nos uma dúvida de admissibilidade, tendo o projeto... Quando esta iniciativa entrou, estava a decorrer um processo legislativo, decorreu na nossa comissão, como sabem esta lei foi aprovada, foi concluído o processo legislativo, foi promulgada e publicada. Nós podemos entender que, bom, é uma iniciativa como noutras de... pretendendo a alteração de uma legislação em vigor neste momento e contestando. Podemos admitir... O princípio nós temos tido nesta matéria, exceto quando está em causa no Orçamento de Estado, questões específicas e o Orçamento já está aprovado, nós temos tido uma versão, vá lá, ampla do entendimento do exercício do direito de petição. Então, está admitida, cabe ao Partido Socialista nomear relator relativamente a esta petição.
Deputada Isabel Santos.
Deputada Isabel Santos, da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. Ponto oitavo, o deputado João Almeida não está, não sei se... podemos discutir na ausência ou adiamos? Não sei se ele virá cá ao Sr. Deputado Michel Zeffert.
Sr. Presidente, eu estou em condições de apresentar o relatório e o deputado João Almeida deu-me essa autorização. Não estou naturalmente à vontade para responder com muita profundidade a questões. Se elas se levantarem, creio que poderá...
Mas está mandatado, podemos. Então tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito simples, Sr. Presidente. O relatório trata de uma proposta diretiva que visa fundamentalmente a questão da troca automática de informações entre os Estados-membros no domínio da fiscalidade e, portanto, no combate à evasão fiscal, que se pretende que se torne mais eficaz através do reforço destes mecanismos de troca automática. Eu creio que o relatório é bastante claro no que isso diz respeito. Aquilo que normalmente nos preocupa nestas questões, que é o princípio da subsidiariedade, naturalmente aqui está mais do que garantido. De facto, não há como haver troca de Estados-membros se não houver a esse respeito uma diretiva como aqui se propõe a alterar, e portanto nós achamos que o princípio da subsidiariedade não é violado, e deixamos quaisquer outras conclusões para outros fóruns. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum pedido de palavra sobre este relatório, sobre troca de informações em matéria de fiscalidade? Estaremos em condições de o votar. Então, bom, então será colocado à votação o deputado do relatório João. Deputado, relatório do deputado João Almeida, apresentado pelo deputado Michel Zeffert. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Sr. Deputado Miguel Tiago, não percebi se... A favor? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao relatório seguinte. O relatório seguinte é um relatório do deputado Honório Novo, que fez questão de me contactar dizendo que faria questão de enviar o relatório, já depois da nossa última reunião comissão, vá lá, normal, que tivemos no passado mês de julho. O relatório está distribuído. Não sei se algum dos senhores deputados se quer pronunciar sobre o relatório. O tema tem a ver com os sistemas de faturação eletrónica nos contratos públicos. Nenhum dos senhores deputados se pretende pronunciar. Julgo que isto significa uma adesão significativa e uma manifestação das saudades que temos do deputado Honório Novo, não é? E, portanto, colocamos o relatório à votação. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Daremos nota ao autor do relatório. Ponto seguinte, o deputado Pedro Filipe Soares não está, portanto, adiamos para já. Depois temos... Nós, relativamente às cartas da comunicação europeia, cartas da Comissão Europeia em resposta às iniciativas escrutinadas pela Comissão de Orçamento. Bem, eu não sei se os deputados relatores pretendem quem são. Temos nota de quem foram os deputados relatores. A primeira foi a deputada Cília Meireles, que não está. A segunda, o segundo caso, o deputado Jorge Paulo Oliveira. E no terceiro caso, o deputado Fernando Medina. Bem, eu sugeria o seguinte, relativamente a este ponto, que dessemos nota de que estas cartas têm a ver com relatórios da autoria destes três deputados e estes três colegas, se entendessem da próxima reunião, diriam algo sobre a matéria. Pedi à Joana, que, doutora Joana, que desse nota, o deputado Jorge Paulo Oliveira está presente e, portanto, está ciente da posição da Comissão Europeia, às nossas colegas Cecília Meireles e Fernando Medina. Ponto 12º. Distribuição de iniciativas europeias. A proposta é de distribuição que nós temos, com base na análise de um conjunto amplo de iniciativas, é de distribuição de 4 iniciativas. Não sei se há alguma dúvida, quer de acrescentar, quer de reduzir à lista, pronto, se há aqui com acordo com o critério seguido pela mesa. A primeira iniciativa é uma proposta de regulamento sobre procedimentos uniformes para a resolução de instituições de crédito e de empresas de investimento no quadro de um mecanismo único de resolução e de um fundo único de resolução bancária. Cabe ao Partido Socialista fazer o relatório. Sr. Deputado João Galamba, cabe ao Partido Socialista fazer o relatório de uma iniciativa europeia sobre resolução de instituições bancárias.
Pode ser o deputado Pedro Nuno Santos.
Deputado Pedro Nuno Santos. A segunda iniciativa a distribuir é uma iniciativa sobre uma comunicação da Comissão sobre enquadramento harmonizado para os projetos de planos orçamentais e relatórios de emissão de dívida na área do euro. Cabe ao PSD o relatório. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Terceira iniciativa é uma proposta de diretiva sobre serviços de pagamento no mercado interno. Também cabe ao PSD. Sra. Deputada Elsa Cordeiro. E, finalmente, uma proposta de regulamento sobre comissões de intercâmbio aplicáveis às operações de pagamento associadas a cartões. Cabe também ao Partido Socialista. Sr. Deputado João Galamba, há aqui um regulamento sobre comissões nas operações de pagamento associados a cartões, ou cartões de crédito, no âmbito da União Europeia.
Pode ser eu próprio.
Deputado João Galamba. Muito bem. Bem, passamos ao ponto 13º, que tem duas partes. Uma primeira, o relatório de atividades. O relatório de atividades é tão objetivo quanto possível, vai até hoje, não é? Vai até à reunião de hoje. Eu comparei este relatório de atividades com um relatório, enfim, mais amplo, que é feito pela senhora Presidente, que foi feito no final de julho, e que nos permite, aliás, umas conclusões curiosas sobre a atividade da nossa Comissão. A nossa Comissão foi a Comissão que mais reuniões teve, foi a Comissão que mais audições fez, foi a Comissão que mais audiências concedeu e foi também a Comissão que mais processos, mais iniciativas legislativas apreciou e aprovou. Aí, aliás, continuando a liderar destacadamente, juntando as duas sessões legislativas, mas nesta primeira já com uma vantagem relativamente pequena relativamente à primeira comissão, que é tradicionalmente a comissão com maior atividade legislativa. Noutros domínios colocamos menos bem, estamos a meio da tabela, um pouco abaixo disso, relativamente a deslocações, e estamos mesmo no fim da tabela relativamente a eventos realizados no Parlamento, não é? Acho que isto caracteriza a conjugação destas coisas. Não sei se é preciso, se devemos melhorar nestes dois últimos aspectos, mas dá um pouco a ideia, mais reuniões, mais audiências, mais audições, mais processos legislativos, daquilo que tem sido a atividade da Comissão. Eu não sei sobre o relatório de atividades, Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
É só para chamar a atenção que na página 22 dá conta de que da iniciativa COM 2012-465, que é o deputado relator Jorge Paulo Oliveira e que sou eu. É só para chamar esta chamada de atenção, mais nada. Essa correção.
Muito bem, muito bem. Será corrigido. Podemos, não há outros pedidos de palavra, podemos considerar adotado o relatório? Então, está aprovado o relatório de atividades. Quanto ao plano de atividades, esse é um plano relativamente conservador, no fundo reproduz muito daquilo que foi o nosso plano de atividades deste ano. Esse circulou para pedidos de contributo, enfim... não houve nenhuma observação, mas o facto de não haver contributos não significa necessariamente que haja concordância, não é? Podemos, a ausência de intervenções significa, Sr. Deputado Cristóvão Crespo? No plano de atividades. Ah, tinha uma observação do relatório? Não. Mas podemos considerar adotado o plano de atividades para esta terceira sessão? Sim? Então, está adotado o plano de atividades. Passemos aos outros assuntos. Eu, nos outros assuntos, queria colocar apenas, podia convocar uma reunião de coordenadores e de mesa, mas acho que podemos discutir, não está o Bloco de Esquerda, mas podemos discutir a questão, se calhar, enfim, de forma aberta com todos. Assim, como sabem, e eu dei nota disso na última reunião de julho, o Governo pediu-nos a indicação preliminar das quatro reuniões do artigo 104 com a Sra. Ministra de Estado e das Finanças. E nós demos como indicação que uma reunião deveria ser em setembro, a primeira em setembro, a segunda é a do orçamento, como está estabelecido pela Conferência de Líderes, e as terceiras seria a terceira em fevereiro, e a quarta em maio, como mês, e depois ajustaríamos mais perto em função da agenda. Entretanto, depois dos agendamentos, enfim, da fixação dos plenários e dos trabalhos parlamentares de setembro pela Conferência de Líderes, eu dei nota que a reunião com a Sra. Ministra, a única possibilidade era ser na próxima semana, dado que a outra semana é uma semana em que os trabalhos parlamentares estão limitados, condicionados pelas razões de proximidade às eleições autárquicas que sabemos. Tivemos indicação da Sra. Ministra que, dadas as reuniões com a Troika, que não será possível estar cá na próxima semana. Propunha dia 8 ou dia 9 de 8 ou 9 de outubro. Bom, a questão que eu descoloco aqui, nós ainda não respondemos ao Governo, é se tem sentido fazer uma reunião a 8 ou 9 de outubro à disponibilidade da Ministra. A 8 ou 9 de outubro, isto é uma semana antes da apresentação do orçamento, quando a segunda audição é a primeira do orçamento, ou se tem mais sentido fazermos como o ano passado, em que já não me recordo por que razão, se foi igualmente a Troika ou se foi outra razão, já não me recordo. Nós fizemos três audições, uma em janeiro, outra em março e outra para aí em junho, com o Ministro Vítor Gaspar. Eu soube isto, tenho as notícias, são de hoje de manhã, pedi, já que havia reunião à tarde, que esperássemos, não é, por uma... Faz sentido o quê? Ouvirmos a Ministra agora ou dizer que...
Seguir esse calendário.
É que a Ministra estará... Eu tenho, portanto, há disponibilidade, portanto, há sempre, não há... Só que estará cá dia 9 e depois estará novamente, enfim, uma semana depois da primeira apresentação do orçamento, não é? Uma semana, duas semanas depois. Não sei. Partido Socialista, PCP, quais são sobre estas questões? A ministra... A ministra, o que estava previsto, ou melhor, é que fosse em setembro. A ministra diz que em setembro não poderá cá estar, porque tem a agenda preenchida com os encontros com a Troika, que começam para a semana. Na próxima semana não é possível. E disponibilizou-se para estar cá dia 8 ou 9 de outubro. Aquilo que eu coloquei foi o seguinte, sendo isso uma semana antes da entrega do orçamento, bom, se a Comissão estiver de acordo, haverá, a Ministra está disponível, haverá reunião. Se não, nós o ano passado o que fizemos foi, no fundo fizemos 3 audições, uma em janeiro, outra em março e outra, para outra em junho.
Eu acho que faz mais sentido ter 3 audições.
Mais faseadas, não é? Há acordo? Bom, não sei, PCP, não sei se o deputado Miguel Tiago se tem... Bom, então, daremos nota à Sra. Ministra da posição da Comissão, que registamos a disponibilidade, mas que... dado que estará durante o mês de outubro na Comissão por razões orçamentais, faremos as 3 audições janeiro, março e maio, por exemplo, para já. Eu não tenho mais nada nos outros assuntos. Podemos voltar ao tal ponto 3. Diga, Sr. Doutor.
Portanto, foi circulado agora neste período, portanto, uma proposta de calendário da discussão do próximo Orçamento de Estado. Portanto, a nossa dúvida, portanto, independentemente de podermos aprovar ou não, portanto, é se isto foi uma decisão da mesa, mas, portanto, o nosso vice-presidente, em representação do PSD, disse-nos que não foi ouvido. Portanto, e uma vez que o documento foi presente à Conferência de Líderes, portanto, achámos estranho, digamos assim, a fórmula encontrada da distribuição, da apresentação da proposta do calendário, portanto, que penso que não tem sido prática em orçamentos anteriores, portanto, sem a Comissão ser auscultada, ou pelo menos a mesa, portanto, ter tomado uma decisão em relação a essa dita proposta. Não está aqui em causa claro. O mérito da proposta, portanto, não nos chocará aprovar a proposta ou ajustar a proposta, mas era essencialmente esta questão que queria colocar ao Sr. Presidente.
Bom, esta matéria, a matéria de ajustamento do debate orçamental é algo que depende fundamentalmente, dentro dos prazos que são conhecidos, da própria agenda do Governo, dado que a parte mais pesada é a disponibilidade do Governo para a realização das audiências, não é? O que houve aqui foi um pedido da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares que se fizesse foi um mero trabalho, eu diria, de base técnica e não de ponderação política, feito fundamentalmente pelos nossos serviços de apoio, que de facto, não foi levado a uma reunião formal, de mesa e espera, aliás, uma contrapartida da parte do Governo. Não há sequer aqui, aliás, a tradição aqui é nós, nesta matéria, até porque o essencial tem a ver com as audições, é nós, nessa matéria, articularmos os trabalhos com aquilo que é a disponibilidade manifestada pelo Governo. O que houve aqui este ano foi o Governo a pedir uma sugestão, não é? Portanto, não sabia que, aliás, nem era ideia que a questão fosse levada, vá lá, formalmente à Conferência de Líderes. Era, no fundo, um trabalho de ajustamento de calendários possíveis, não é? Tentando evitar a repetir o que nos aconteceu há 2 anos atrás, que foi muito, como sabem, muito compactado. Bom, e tentar corrigir algumas coisas, mas aproximando mais do ano passado, foi francamente mais razoável, não é? Não é uma proposta formal, é este o esclarecimento, não é? E estamos à espera ainda de uma reação do Governo, que normalmente é aceito. Isto não há aqui uma janela constitucional que está entre 15 de outubro e 30 de novembro, de 45 dias para a discussão do orçamento. E, portanto... há aqui um ajustamento que deve ser feito, e tem sido feito, aliás, sempre, dentro desta janela constitucional.
Não está em causa essa situação, portanto, o que fomos foi confrontados, portanto, com...
Eu próprio estou surpreendido pela questão ter sido levada à Conferência de Líderes.
O documento que circulou e foi distribuído pelos seus deputados sem haver...
Foi distribuído pelos deputados para observações.
Sim. Foi distribuído sem formalmente haver uma deliberação nem da mesa, nem da...
E penalizo-me por isso, não é?
Aqui. Portanto, era dar essa nota.
Bem, o ponto terceiro será adiado? Será o ponto adiado? Muito bem, está adiado. Bom, interrompemos aqui por, enfim, até às 16 horas. Teremos depois a audição do Secretário de Estado do Orçamento. Até já. Obrigado.